Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados assinam um manifesto pela manutenção de programa que beneficia setor de eventos. Campanha Nacional por Direitos Sociais pede mais recursos para áreas como saúde e educação. Câmara pode votar projeto que cria um certificado para a produção sustentável de lítio, mineral essencial na fabricação de baterias. Deputados assinam manifesto pela manutenção de programa que beneficia setor de eventos. A repórter Paula Moraes acompanhou o protesto em favor do PERSE.
Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE. Foi realizado ainda um ato de mobilização na Câmara dos Deputados em defesa do programa. O PERSE foi criado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer o setor de eventos, mas no final do ano passado, o governo editou uma medida provisória que revoga o programa de forma gradual. Autor da proposta que deu origem ao PERSE, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, contou que teve duas reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmarcadas e cobrou a retomada. Do programa.
Não tem nenhuma remarcação, como foi uma decisão do ministro, desmarcar duas vezes, para mim não ligou. Estamos ainda à disposição, querendo dialogar. Todo mundo colocou no seu planejamento, no seu pagamento dos impostos, no seu pagamento das suas dívidas, do crédito tomado, do pagamento da repactuação com o governo das suas dívidas. Colocou no seu planejamento. Como é que acaba numa canetada um dia antes do ano findar?
Sobre denúncias de fraudes no programa, Carreiras afirmou que, se for o caso, há de se investigar a empresa suspeita, mas isso não pode afetar o programa. Como exemplo, ele citou denúncias contra o programa Minha Casa Minha Vida, que não por isso servem para acabar com o programa de moradia do governo. A mesma MP que revoga o PERSE também prevê a reoneração de 17 setores da economia beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos. Nesse caso, eles pagam tributo sobre o faturamento e não sobre a folha, o que beneficia em especial quem tem muita mão de obra. 17 frentes parlamentares assinaram um documento pedindo que essa medida seja devolvida ao Executivo pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ou colocada em votação pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para ser rejeitada. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar Mista da Mineração Sustentável, assinou o documento. Ele cita que Haddad já falou sobre a possibilidade de um projeto de lei com urgência constitucional no lugar da medida provisória para tratar da questão e afirma que a MP não apenas traz prejuízos ao país, mas demonstra a relação legislativo-executivo.
Não só o prejuízo que a oneração da folha pode causar e causa ao Brasil, aos empreendedores, aos trabalhadores e à nossa economia, mas também a relação do governo com o Congresso Nacional. Veja bem que é um tema altamente debatido, foi aprovado e depois o governo ele edita a medida provisória numa linguagem bem simples, praticamente anulando aí a ação, o resultado do trabalho dos parlamentares.
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, disse que, apesar de ser do partido do governo, votou a favor da desoneração. Porém, ele entende que será necessário ajustar as contas.
O governo precisa arrecadar para ter dinheiro para emenda, precisa arrecadar para manter as políticas públicas, precisa arrecadar para não ter problema com a educação, com a saúde, e o governo tomou algumas medidas. E essas medidas não são definitivas também, são medidas postas na mesa. E agora a gente vai retomar esse debate para alinhar essas situações todas.
Zé Neto acredita que em reuniões realizadas na semana depois do carnaval, uma solução poderá ser encontrada por parlamentares e pelo Executivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Campanha Nacional por Direitos Sociais pede mais recursos para áreas como saúde e educação e defende voto contra a reforma administrativa. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o lançamento.
Entidades sindicais participam do lançamento da Campanha Nacional por Direitos Sociais na Câmara dos Deputados. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, que encabeça o movimento, o objetivo é unificar e articular as lutas sociais em 2024, principalmente por causa das normas orçamentárias estabelecidas em 2023. A nova diretriz fiscal substitui o teto de gastos e estabelece metas em relação ao pagamento da dívida pública para controlar os gastos do governo. Por outro lado, a Campanha Nacional por Direitos Sociais defende que as regras orçamentárias do chamado arcabouço fiscal limitam os recursos para causas sociais. A coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, enfatiza que não falta dinheiro no Brasil. Fatorelli argumenta que há uma má distribuição dos recursos e que as entidades devem unir forças para garantir os direitos sociais.
A contribuição que a gente traz é exatamente mostrar que não falta dinheiro no Brasil. Já existem muitas lutas acontecendo, mas essas lutas estão esparsas. Movimentos que lutam pela saúde para um lado, para a educação para o outro, trabalhadores do setor público e privado também separados. Nós precisamos juntar todo mundo.
O orçamento da União para 2024 prevê valores praticamente iguais para receitas e despesas, cerca de 5,5 trilhões de reais. Entre as despesas, 2,5 trilhões irão para o pagamento de dívidas e juros, o que representa 47% do orçamento. Uma das críticas da iniciativa é que educação e saúde somados totalizam aproximadamente 7% dos gastos previstos. Uma das apoiadoras do movimento, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, ressalta que a campanha por direitos sociais pode aproximar os olhares da população ao orçamento público e ao trabalho do Congresso.
Estou convicta que a campanha nacional vai ajudar muito essas lutas aqui na Câmara dos Deputados. Esse recurso não tem que ir para emendas, para tomar lá da cá, ou qualquer que seja, tem que ir para investir nas áreas sociais, para garantir reajuste para os servidores, para garantir ampliação das universidades e institutos federais, para garantir investimento constante de políticas públicas para as mulheres Brasil afora.
O deputado Luiz Carlos Raoli, do Podemos do Paraná, também elogiou a iniciativa. Porém, ele contestou os números divulgados pela campanha sobre a participação de alguns setores no orçamento do país. O deputado afirma que previdência social, educação e saúde representam 90% dos gastos públicos, inclusive das dívidas. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, além de se contrapor às diretrizes orçamentárias aprovadas em 2023, a Campanha Nacional por Direitos Sociais tem como objetivo impedir que a proposta de reforma administrativa seja aprovada com o texto que circula no Congresso desde 2020. A iniciativa entende que a reforma enfraquece os direitos dos servidores públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
O plenário da Câmara pode votar projeto que cria um certificado para a produção sustentável de lítio, mineral essencial na fabricação de baterias. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A proliferação de carros elétricos aumentou a demanda no mundo todo por um mineral essencial para a fabricação das baterias, o lítio. Só que a produção de uma tonelada de lítio corresponde à emissão de 35 toneladas de dióxido de carbono, o gás causador do efeito estufa. Para tornar a produção do lítio sustentável e diminuir o impacto para o meio ambiente, um projeto pronto para ser votado no plenário da Câmara cria um certificado voluntário para o chamado lítio verde, o lítio produzido com menor emissão de carbono ou rejeitos. O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, ligas metálicas e fármacos. Por isso, um certificado que ateste uma menor emissão de gases do efeito estufa é considerado fundamental até para que o lítio produzido no Brasil ganhe mais espaço no mercado internacional. Esse foi um dos argumentos usados pelos autores da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, e outros 7 deputados. No ano passado, o projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes. Antes, recebeu parecer favorável na Comissão de Minas e Energia. O relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, destacou a importância do certificado.
A certificação voluntária visa incentivar as empresas que adotarem essas práticas, promovendo a redução da emissão de carbono, garantido com a transição para veículos elétricos e energias renováveis seja sustentável. Produtos certificados podem se diferenciar no mercado, atraindo consumidores conscientes que valorizem a sustentabilidade. A certificação voluntária ajuda a estimular a inovação, aumentar a transparência, a responsabilidade corporativa e contribui para a adesão de metas ambientais climáticas mais amplas.
O projeto cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Lítio, com informações sobre o volume de emissões de toda a cadeia de produção e obrigação de transparência para as empresas. O sistema será de adesão voluntária, ou seja, a certificação não será obrigatória. O regime de urgência para a tramitação do projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, Para ela, iniciativas dessa natureza são uma exigência internacional prejudicial à economia brasileira.
Agora o Brasil, que possui a maior reserva natural do mundo, o pulmão do mundo, com dimensões continentais, tem que aplicar em todo o seu território coisas que países pequenos, nações menores e mais ricas, que nossos estados não conseguem aplicar. Agora a indústria tem que adaptar os carros, as refinarias, a distribuição, o setor aeronáutico, todo mundo precisa se ajoelhar para as pautas globalistas, internacionais.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria um certificado voluntário para a produção de lítio produzido com menos emissão de gases do efeito estufa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os testes em recém-nascidos podem incluir o diagnóstico sobre a formação do palato, popularmente conhecido como o céu da boca. Ouça na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a avaliação do recém-nascido para diagnóstico de fissuras palatinas. As fissuras palatinas são malformações congênitas em que há uma fenda na região do palato, o céu da boca. São semelhantes às fissuras labiais, também conhecidas como fendas labiais ou lábio leporino. A fissura pode provocar problemas para sucção, deglutição e fala. Por isso, existe a necessidade de diagnóstico precoce e de acompanhamento. Na maioria das vezes, o diagnóstico é no pré-natal, por meio da ultrassonografia. Mas uma grande parte dos casos só é diagnosticada depois do nascimento. O relator, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, reuniu em um só texto o conteúdo de dois projetos sobre o assunto. Ele acrescentou dois dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estabelece obrigações hospitalares na atenção à saúde da gestante e acrescenta o exame de ultrassonografia para o diagnóstico pré-natal de malformações craniofaciais, o que inclui fissuras de lábio e de palato. Outra mudança no ECA, salientada pelo relator, reforça a necessidade, no âmbito do SUS, de agendamento da primeira consulta com profissional de saúde habilitado e com conhecimento sobre fissuras labiopalatinas antes da alta hospitalar.
O projeto prevê o envio de todos os dados para o DataSUS, então que o Ministério possa fazer uma gestão desses pacientes. Segundo, trata-se de recém-nascidos, então o tratamento precoce para poder cuidar dessas pessoas em vários aspectos da sua vida, inclusive na autoestima.
O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Escolas que possuem convênio com prefeituras e estados podem passar a receber recursos dos programas de alimentação escolar. Vamos saber mais com Maria Neves.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto de lei que torna obrigatório o repasse direto de verbas dos programas de alimentação escolar e dinheiro direto na escola a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Para receberem as verbas, essas instituições devem ter convênio com o poder público. O Programa Nacional de Alimentação Escolar suplementa a merenda em escolas estaduais e municipais. Já o programa Dinheiro Direto na Escola financia a infraestrutura física e pedagógica das instituições públicas de ensino básico. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Educação, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas cumprem um papel importante na educação e, por isso, devem ter direito a repasses de dinheiro público.
A educação básica no Brasil ela é sustentada por três grandes programas. O Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas filantrópicas e confessionais que acabam exercendo uma função que deveria ser exercida pelo Estado, elas já são contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático, mas não são pelos outros programas. Então o que nós aprovamos aqui é que essas escolas filantrópicas e confessionais passem a receber os recursos do PDDE, que é um recurso para pequena manutenção do funcionamento da escola, e que eles também sejam inseridos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Afinal de contas, para muitas crianças e jovens do Brasil, a alimentação escolar é a única que se faz no dia.
Atualmente, a legislação já prevê a transferência de recursos dos programas de alimentação escolar e dinheiro direto nas escolas para instituições de ensino comunitárias e filantrópicas. No entanto, a decisão sobre os repasses é do Fundo Nacional de Educação. Além disso, as escolas confessionais ligadas a instituições religiosas não são beneficiadas pela lei. Segundo o Censo Escolar de 2020 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 32,8% das matrículas da educação básica na rede privada são em instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas conveniadas com o poder público. Pesquisa de 2020 do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas apontou que essas entidades contam com cerca de 2,5 milhões de alunos, o que representa aproximadamente 2,4% do total de matrículas no ensino básico. Além de passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O plenário da Câmara pode votar urgência para projeto que dá à Caixa a atribuição de pagar o seguro habitacional em caso de falência das seguradoras. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa projeto que busca resolver problema que afeta milhares de pessoas que compraram imóveis do Sistema Financeiro da Habitação, administrado pela Caixa Econômica Federal, e acabaram ficando sem receber o valor do seguro habitacional, em casos de desabamento ou interdição, em que a seguradora não honrou o compromisso. O projeto altera as normas do seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação para permitir que a Caixa pague o valor do seguro nos casos em que a seguradora estiver em situação de falência. Isso vai valer para contratos de financiamento assinados até 1998 e, em alguns casos, até 2009. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é garantir o pagamento aos mutuários e encerrar milhares de ações judiciais. O projeto estabelece como parâmetro para os pagamentos um percentual da média estabelecida pelos tribunais nos casos de indenização. Essa quantia é chamada de valor estimado de condenação. Dessa forma, quem adquiriu imóveis em condomínios horizontais vai receber 65% desse valor. E quem comprou imóveis em condomínios verticais vai receber o equivalente ao valor total. O autor da proposta usou como justificativa casos ocorridos em Pernambuco, como o desmoronamento do edifício Leme, na cidade de Olinda, que causou a morte de 5 pessoas, e o desabamento de um bloco de um conjunto habitacional no município de Paulista, os dois no ano passado. Segundo Chiodini, só em Recife, quase 300 prédios de apartamentos estão interditados por falhas na construção. O requerimento de urgência para a proposta está na pauta do plenário da Câmara e deixou de ser votado no final do ano passado por divergências entre os partidos. O governo alegou que a Caixa não pode arcar com prejuízo. Parlamentares da oposição também criticaram a medida, como a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Nós entendemos que esse projeto pode acabar acarretando oneração para o mutuário e a gente entende que as seguradoras é que deveriam se precaver, até fazer um seguro, porque não? A seguradora fazer um seguro caso ela tenha uma fatalidade, uma falência. A Caixa não vai ficar com esse ônus será repassado aos mutuários e à população brasileira.
A proposta dividiu a oposição. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que repassar a dívida para a Caixa não é a solução ideal, mas é preciso resolver a situação dos mutuários.
Falar o porquê de um projeto ruim que é esse, mas é menos ruim do que ele não existir. O projeto transfere para a Caixa Econômica arcar com esse prejuízo, pagando o seguro das pessoas que deveriam receber o seguro. Aí a deputada Bia diz, não, mas isso é ruim. É claro que é ruim, mas qual é a solução menos pior? Já que fez tudo isso, administrou mal, vai fazer o quê? Deixar as pessoas que compraram os imóveis, que pagaram o seguro de forma obrigatória na mão?
Apesar da discordância do governo, a base alinhada também ficou dividida. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, propôs a retirada de pauta do requerimento de urgência para evitar que ele fosse rejeitado. O parlamentar defendeu a melhoria do projeto e justificou com casos ocorridos em Olinda.
Eu fui prefeito da cidade de Olinda. São centenas de prédios nessa situação. Esses prédios foram condenados. As famílias foram retiradas. São prédios que foram financiados pela Caixa, que tinham seguro. E essas famílias não conseguiram até hoje receber o seguro. O que eu queria sugerir era exatamente que esse requerimento não fosse derrotado. O que a gente pode fazer é tirá-lo de pauta e voltarmos com uma outra solução.
Ainda não há data para a votação do requerimento de urgência para o projeto que dá à Caixa Caixa a atribuição de pagar o valor dos seguros habitacionais para mutuários prejudicados pelas seguradoras. Se o requerimento for aprovado, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo final de semana, bom carnaval para você. Até quinta.
Câmara é notícia.